DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. No estúdio, Madalena Sampaio e Nadia Sufo, que apresenta as notícias já a seguir.
A União Europeia adotou hoje novas sanções contra a península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia, e Sebastopol, que entram em vigor no sábado e se centram nas restrições a investimentos, exportações e turismo. As empresas europeias não podem fazer aquisições nem financiamentos na Crimeia. Os operadores turísticos comunitários ficam também interditados de oferecer serviços, medida que abrange os navios de cruzeiro europeus, que a partir de 20 de março deixam de poder escalar em portos da Crimeia, salvo numa situação de emergência, e os aviões. Está também proibida a exportação de bens tecnológicos para a Crimeia, o que afeta os setores dos transportes, telecomunicações e energia. A ONU e o governo alemão têm apelado para mais ajuda financeira para a Síria para um período de vários anos. No plano de emergência apresentado em Berlim, que visa três agências da ONU e parceiros, o valor está avaliado em 6,7 mil milhões de euros, destinado a ajudar cerca de 18 milhões de refugiados sírios que estão nos países vizinhos. De acordo com o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, António Guterres, é necessária uma nova arquitetura de ajuda. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que o objetivo também é criar estruturas de longo prazo para garantir a sobrevivência e permanência dos refugiados nos próximos anos. A Alemanha é um dos maiores doadores, com o apoio de mais de 800 milhões de euros. O ex-presidente do BES Angola, Álvaro Sobrinho, justificou a falta de reembolso dos mais de 3 mil milhões de euros de crédito concedido pelo BES ao Banco Africano, com o incumprimento das empresas que beneficiaram do dinheiro. Segundo Sobrinho, isto era comum no BES. O gestor luso-angolano voltou a realçar que o BES pagou 700 milhões de dólares pelo financiamento que recebeu do BES. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. Angola vai superar a Nigéria e tornar-se o maior produtor africano de petróleo a partir de 2016 e até ao princípio da próxima década, prevê a Agência Internacional de Energia no relatório sobre a energia em África. O documento surge poucos dias depois do governo angolano ter adiado a meta de produção de 2 milhões de barris diários de 2015 para 2017, devido a atrasos na exploração e aos problemas técnicos que alguns poços enfrentam, bem como as dificuldades na concretização da exploração do gás natural, segundo análise da Generalidade das Consultoras Internacionais. Um acordo entre o governo da Nigéria e o grupo radical Boko Haram foi hoje alcançado, informa a presidência nigeriana. O mesmo prevê um cessar-fogo e a libertação das 219 raparigas que foram sequestradas em abril passado. E ainda hoje, o Boko Haram sequestrou mais de 180 raparigas e crianças numa aldeia no nordeste do país. De acordo com os serviços de segurança nigerianos, o ataque do grupo fez ainda 35 mortos. O Fundo Monetário Internacional considera que Moçambique está em ascensão, mas que os desafios são imensos, a começar na inclusão da população numa economia em rápido crescimento. De acordo com o representante do FMI no país, Moçambique precisa melhorar a sua produtividade agrícola, ambiente de negócios e a qualificação da sua força de trabalho, mais micro, pequenas e médias empresas, além da proteção social. Os megaprojetos das grandes reservas de gás natural na bacia de Rovuma permitem antever um peso de cerca de 8% no crescimento económico no final da década, mas o impacto limitado em termos de emprego, observou Alex Segura Ubiergo. O FMI lançou hoje o livro Moçambique é Ascensão, Construir um Novo Dia, na sequência da conferência África é Ascensão, que organizou em Maputo no final de maio. O governo alemão vai disponibilizar 10 milhões de euros para a Fundação da Conservação da Natureza de Moçambique, Biofund, uma ONG moçambicana de utilidade pública que atua na área ambiental. O acordo para o efeito foi assinado em Maputo pelo ministro dos Negócios, dizia, das Finanças, Manuel Schenk, pelo diretor para a África Austral da KfW, o Banco Alemão para Desenvolvimento, e pelo presidente do Conselho de Diretores da Biofund, Majid Osman. A Assembleia Geral da ONU adotou hoje por uma ampla maioria uma resolução apelando para que o Tribunal Penal Internacional julgue o regime norte-coreano por crimes contra a humanidade. O texto não vinculativo, que condena as violações de direitos humanos na Coreia do Norte, foi aprovado com 116 votos a favor, 20 contras, contra e 53 abstenções dos 193 países membros da Assembleia Geral da ONU. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Renamo convoca a reunião da Comissão Política para a Gorongosa, bastião do partido no centro de Moçambique. Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu o antigo presidente executivo do BES Angola. Álvaro Sobrinho diz que não concedia crédito sozinho. Estados Unidos e Cuba retomam relações diplomáticas. Angola e Guiné-Bissau saúdam reaproximação. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2014. A reunião da Comissão Política da Renamo na Gorongosa é uma estratégia de pressão contra o governo moçambicano, considera o analista Calton Cadeado. Mas o maior partido da oposição em Moçambique deixa ao critério de cada um a interpretação da escolha do local. Gorongosa, no centro do país, é um dos principais bastiões militares da Renamo e recente palco dos confrontos entre os homens armados deste partido e o exército governamental. Nadia Sufo.
A partir de domingo, as eleições gerais de outubro passado serão tema de debate no encontro da Renamo, bem como o desempenho do partido, a situação política, económica e social do país. Entretanto, o local escolhido para a reunião foi o palco de confrontos militares recentes entre os homens da Renamo e as Forças Armadas de Defesa do país. Também durante a Guerra Civil de 16 anos, o lugar ficou marcado por causa da guerra. A escolha do lugar não poderá reacender mais lembranças nos moçambicanos e trazer receios de um retorno à guerra? A Renamo, através do seu porta-voz, António Muxanga, responde.
Não sei, as pessoas são livres de fazer esses pensamentos, mas nós também somos livres. Neste caso, escolhido é Bordavila. Podia ser Casa Banana, podia ser Magomonha, podia ser Maringue. Somos livres de reunir onde nós queremos.
De lembrar que o maior partido da oposição rejeita os resultados eleitorais por considerar que o processo foi fraudulento. Uma vez que a anulação do processo foi rejeitada pelo Conselho Constitucional, a Renamo propôs um governo de gestão em que ele estaria incluído, ou então a divisão do país, onde governaria as províncias onde obteve vitória. Mas o governo da Frelimo recusa categoricamente as propostas, considerando-as antidemocráticas. Este encontro da Renamo no seu bastião militar será uma forma de pressionar o governo a satisfazer uma das suas exigências? António Muxanga nega.
Não, é uma reunião normal. Se a reunião vai representar pressão ou não, até aqui não tenho conhecimento. O que sei é que, sendo Gorongosa parte do território da República de Moçambique, a Comissão Política da Renamo escolheu Gorongosa como local da reunião dos próximos dias. E é lá onde vamos reunir.
Mas o analista político do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Moçambique, Calton Cadeado, tem uma opinião contrária relativamente a este ponto.
Acho que sim. Tem um peso político-psicológico muito forte, não só no governo, mas sobretudo na opinião pública nacional e internacional.
E como mais um impasse entre a Renamo e o governo da Frelimo está instalado, as incertezas sobre o futuro do país reacenderam também. A assinatura do acordo fim das hostilidades em setembro último e as eleições gerais ficaram agora ensombradas. A DW África perguntou a Renamo que atitude pretende tomar se as recusas do governo persistirem.
Nós já dissemos que o que a Renamo pretende fazer vai ser anunciado nos próximos dias. Porque o governo a nós ainda não nos disse que recusa o governo de gestão. Estamos a ouvir comentários dispersos de algumas pessoas. Agora vamos ouvir o comunicado que ele vai fazer amanhã, como vai ter um banquete de despedida do fim do ano, o que é que vai dizer. Se calhar a partir daí vamos ter as relações necessárias para podermos, de fato, esboçar uma estratégia em função da resposta que ele vier a ter.
E esta espera de Renamo é criticada pelo analista Calton Cadeado.
Renamo sempre anda a rebote do que a Frelimo e o governo faz. Quando foi de congresso, a Renamo esperou que a Frelimo fizesse tudo. E tudo que fazia em função do que a Frelimo dizia, pensava e fazia. Esta é uma deficiência de Renamo de todo o processo político de 2022 até agora, mas sobretudo nos últimos anos de governação do presidente Cunha.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Como interpreta a realização da reunião da Comissão Política da Renamo na Gorongosa? É este o tema da nossa pergunta do dia. Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198282. 73.
O ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, filial do BES Portugal, reconheceu em Lisboa que foi o colapso do banco que afetou a boa situação financeira do BESA. Álvaro Sobrinho, escolhido em 2001 para liderar o banco em Luanda, fez esta afirmação na sessão desta tarde da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES, dado por falido pelo Banco de Portugal. Os deputados insistiram durante a audição sobre o destino duvidoso de 5,7 mil milhões de euros de créditos concedidos sem garantias através do BESA. Os detalhes com João Carlos.
Álvaro Sobrinho, uma das figuras da elite angolana, foi a figura central na audição desta quinta-feira na Comissão de Inquérito em curso à má gestão do Banco Espírito Santo BES. O ex-presidente executivo do Banco Espírito Santo Angola, BESA, foi confrontado pelos deputados da Assembleia da República Portuguesa sobre os créditos concedidos sem controlo a empresas e a membros da nomenclatura angolana. O inquérito decorre meses depois da instituição do BESA, confrontado com sérios problemas financeiros causados por créditos mal parados, que somam mais de 7 mil milhões de dólares. O ex-banqueiro, também sob investigação pela Justiça Portuguesa, disse na comissão que...
Se calhar começando por a última pergunta, que é melhor. Se o crescimento do crédito mal parado era assim tão grande e tão elevado como aparecem nas notícias, a única coisa que eu posso dizer em relação a essa matéria é que não.
Álvaro Sobrinho explicou os mecanismos de concessão de crédito pelo BESA, referindo que havia uma metodologia definida e aprovada em sede própria. Fez notar que nunca decidiu sozinho sobre esta matéria. A decisão era colegial e não unilateral, precisou. A dúvida dos deputados cingia-se também sobre 3 mil milhões de dólares de crédito do BES concedidos ao BESA, pelo que Sobrinho respondeu.
Esta linha foi feita pelo BESA ao BESA em 2008. Foi uma linha, iniciou com cerca de 1,5 bilhão de dólares e tinha como finalidade a tomada firme de uma obrigação do Fundo de Desenvolvimento Empresarial do Estado Angolano, que foi colocada ao acionista BES, estava interessado ou não em participarmos nesta operação. E parte deste dinheiro foi utilizado exatamente para comprar obrigações do Estado com uma maturidade de 10 anos.
Ao longo da audição, algumas das questões dos deputados para tentar desvendar o paradeiro do dinheiro ficaram sem resposta, segundo o inquirido, por respeito à lei do sigilo bancário em Angola.
Sra. Deputada, isto é da soberania de Angola. Não vou falar sobre a soberania de Angola, mas para confortar, digo que a notícia é falsa. Mas, de qualquer maneira, sobre clientes de Angola, eu não falo, porque estou sujeito ao segredo bancário, sigilo bancário.
Há cerca de uma semana, a Comissão Parlamentar também ouviu, entre outros, o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, um dos responsáveis pela crise no Banco Espírito Santo, que afirmou estar de consciência tranquila. Na audição, Álvaro Sobrinho foi um dos principais alvos do ex-banqueiro português por divergências diversas que levaram ao seu afastamento do BESA. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Depois de mais de meio século de afastamento, os Estados Unidos e Cuba anunciaram quarta-feira que pretendem restabelecer as relações diplomáticas. Por todo o mundo, líderes de várias nações saudaram a reaproximação entre os inimigos históricos. O chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, sublinhou o progresso significativo dos Estados Unidos, que abre um espaço maior de diálogo não só com Cuba, mas com muitos outros países que apoiavam os cubanos. Declarações proferidas no final de um encontro em Washington com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Na Guiné-Bissau, a ministra da Defesa, Kadi Seydi, disse estar emocionada com a reaproximação dos dois países, exaltando a determinação dos dirigentes cubanos e a coragem do presidente norte-americano. Num discurso transmitido pela televisão, Barack Obama anunciou um novo capítulo nas difíceis relações entre os Estados Unidos da América e Cuba.
Todos somos americanos.
Somos todos americanos, declarou Obama em espanhol, dirigindo-se aos cubanos. Passo a passo, os Estados Unidos e Cuba querem revitalizar as suas relações. Um desenvolvimento lógico para o presidente norte-americano.
Vamos pôr fim a uma abordagem ultrapassada que durante décadas falhou em atender os nossos interesses. Em vez disso, vamos começar a normalizar as relações entre os nossos países.
Uma embaixada norte-americana será aberta em Havana. Para breve estão já previstas reuniões entre diplomatas. Devem também ser canceladas algumas restrições impostas ao comércio e a transações financeiras. A aprovação da decisão de Barack Obama não foi unânime. O senador republicano Marco Rubio, da Flórida, considerou a aproximação a Cuba uma declaração de falência política.
Este presidente provou hoje que não é apenas ingênuo, ignora também a forma como o mundo funciona.
O presidente norte-americano argumenta que até mesmo a China e o Vietnã estabeleceram relações diplomáticas com os Estados Unidos e que só através do intercâmbio se podem fazer mudanças. Ao mesmo tempo, Obama procura manter as expectativas num nível realista.
Não espero que as mudanças que agora anunciei mudem a sociedade cubana da noite para o dia.
O embargo económico, comercial e financeiro contra Cuba foi imposto pelos Estados Unidos em 1962, depois da tentativa falhada de invasão da ilha para tentar derrubar o regime de Fidel Castro. Obama disse ainda que espera ter um debate honesto e sério com o Congresso sobre as perspectivas de um total levantamento do embargo. O republicano Marco Rubio criticou a ingenuidade da iniciativa norte-americana e prometeu tudo fazer para combater as mudanças anunciadas.
Este presidente é o pior negociador que tivemos na Casa Branca durante o meu tempo aqui. Ele praticamente deu ao governo cubano tudo o que este pediu, sem receber nada em troca.
Uma coisa é certa, seja qual for o final, Obama já escreveu um novo capítulo na história das relações Estados Unidos-Cuba.
DW Espaço do Ouvinte.
Como interpreta a realização da reunião da Comissão Política da RENAMO na Gorongosa, no centro de Moçambique? Foi esta a pergunta que lançamos hoje. E comigo no estúdio continua Nádia Sufo para nos apresentar os comentários dos ouvintes. Nádia, temos muitas reações?
Muitas, e não vamos poder ler todas como sempre. Aí começamos pelas respostas que nos chegam por SMS. Tuvan Gimpano, de Moçambique, diz: quero parabenizar o candidato da Frelimo, que foi o vencedor justo nas eleições intercalares em Coamba. Os vencedores, até à próxima. Ou melhor, os vencidos, até à próxima, diz este ouvinte. Lafu Baldé escreve: acredito que este atraso tem a ver com o governo. Sempre a China respeita o seu acordo com os países africanos. Não sei a que é que ele se refere com esta resposta, mas pronto. E na nossa página no Facebook, Sérgio Adelino Andelane diz: é razoável, visto que a RENAMO é um partido político e tem um papel a realizar sobre este assunto, consoante a sua necessidade. Carlitos Manuel diz: esse quer voltar ao mato. Era bom que a reunião fosse realizada sob fortes medidas de segurança por parte da Polícia Nacional. Carlos Meiros diz: quem é esse que pode segurar-lhe a cama? Não há segurança em Moçambique que o segure. Brito João Fernando diz: a RENAMO tem razão. Álvaro Xerinda escreve: está no seu direito, a RENAMO tem o direito de se reunir. É um ato normal. Pedro Francisco concorda com Manuel Moisés Américo. E Manuel Moisés Américo volta a escrever: da última vez em Satungira foi o início da guerra. Tenho um mau pressentimento em relação a este encontro. E ele descreve ainda: viva Moçambique, pelo menos não estamos estagnados como Angola e Zimbábue. É a opinião deste internauta. Brahma Nhamadjo diz: rezamos que seja uma reunião para tratar a paz e a situação social de Moçambique. Calton da Costa diz: eu acho que esta reunião vai pôr o país em perigo. Já Arlindo Coça pensa que traz novas estratégias e não haverá volta, porque Moçambique é dos moçambicanos e não de um punhado de larápios, lambebotas e ditadores. É a opinião também do ouvinte. E Henrique Mondlan diz: as reuniões são normais, como acontece nos outros partidos. Também o fazem e não há nada de mal aí. E Nilce Van Pone diz: acho que a RENAMO tem o direito de se reunir. Não há mais tempo, Madalena.
Obrigada, Nádia. Contamos contigo amanhã para ler as restantes mensagens. Obrigada também aos ouvintes que enviaram os comentários.
DW, quinta-feira.
Antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. RENAMO convoca a reunião da Comissão Política para a Gorongosa, bastião do partido no centro de Moçambique. Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu o antigo presidente executivo do BES Angola. Estados Unidos e Cuba retomam relações diplomáticas. Angola e Guiné-Bissau saúdam reaproximação. Angola vai superar a Nigéria e tornar-se maior produtor africano de petróleo a partir de 2016, prevê a Agência Internacional de Energia. O governo alemão vai disponibilizar 10 milhões de euros para a Fundação da Conservação da Natureza de Moçambique. E o governo da Nigéria e Boko Haram celebram um acordo que prevê cessar fogo e a libertação das jovens sequestradas em abril pelo grupo radical. Termina por aqui a nossa emissão. Tenha uma boa noite.